Surgiu desde a época do meu avô. É uma tradição familiar. Meu avô já plantava café nessa propriedade. Meu pai plantou logo depois dele. Eu fiz colégio técnico agrícola, me apaixonei pela cultura, comecei a trabalhar com café desde 1991. Foi quando eu plantei a primeira lavoura. Desde lá até aqui estou plantando café. Eu vou produzir em torno de 200 sacas de café em coco, sem beneficiar. Eu já produzo hoje em torno de 2.000, 2.500. Isso tudo devido à tecnologia, espaçamentos, variedades mais produtivas, maquinário, adubação. Então tem muita tecnologia envolvida nessa produção. Geralmente é época de chuva mesmo, né? Às vezes você está com muito café no terreirão, vem chuva de uma hora para outra, molha café, perde qualidade. Você tem que correr nessa hora e tá muito atento para não perder qualidade, porque hoje em dia o mundo pede qualidade em café, né? É o que a gente está trabalhando já faz uns 20 anos que eu estou mexendo aqui, tentando melhorar essa qualidade de café, fazendo o melhor possível. A estrada é muito, muito ruim, tem muito buraco, muita pedra. Época de chuva mesmo, muito barreiro, encravador. O mais difícil que eu já tive aqui foi ano de geada. Você pega, planta o café, está bonito, bem formado, vem um frio muito forte, queima, você perde todo o investimento. Produtor é assim, né? Tem um intempério, planta no tempo, não olha para o tempo. Vamos plantar de novo e fazer novamente o trabalho. O ano que vem a gente consegue. E meu filho hoje já está prestes a fazer vestibular e está pretendendo fazer agronomia para ver se toca a propriedade a partir de mim.
Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas, nessa segunda-feira, 22 de outubro, às 15h36 da tarde, para falarmos de boi, isso mesmo, vamos lá para Araçatuba. Antiga terra do boi gordo, mas ainda a referência no boi do estado de São Paulo, e também hoje praça de genética. Tem no CIRAM, o Sindicato da Alta Noroeste, presidida por Fábio Brancato, uma das referências aí quando a gente vai ver a conjuntura e o dia a dia desse mercado do boi naquela região. Portanto, conosco, Fábio Brancato, presidente de lá. Seja bem-vindo, Fábio. Uma boa tarde aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Boa tarde a todos, Giovanni. Boa tarde a Notícias Agrícolas. Estamos aqui em Araçatuba, um calor danado, mas que a chuva já começou aqui para a gente também.
Exatamente. Aí dá uma melhoradinha no pouco de pasto e na cana também, né, né, Fábio? Afinal de contas, você é do sindicato e o sindicato tem que olhar tudo, todos os interesses aí, né, Fábio?
Exatamente, Giovanni. Aqui teve muita cana que nós perdemos esse ano. A seca foi muito intensa, como nós não vimos há muitos anos, que não tinha uma seca tão prolongada e tão intensa como nós tivemos esse ano.
Muito bem. Fábio, a gente está olhando aqui algumas referências, né? Você também está aí, você já deu uma olhada na tela. Nós estamos vendo aí um CPEA sexta-feira, 146. Hoje não deve ter andado muito ainda, né, Fábio? Porque segunda-feira. Nós estamos vendo aí uma Scott a 149. Quer dizer, ainda está muito travado, né, Fábio? Ainda considerando que já não tem quase mais animais saindo do confinamento, que foi já um confinamento fraco. Fábio, para onde vai essa situação, meu amigo?
O que a gente vê é isso. Nós estamos aí com o boi amarrado, boi bem seguro, né? Vamos dizer, estável, uma variação muito pequena para baixo ou para cima. O que a gente vê também é a conjuntura política, né? Enquanto não se definir a parte política, eu acho que nós não vamos ter nenhuma novidade, porque o país todo está esperando essa eleição, né?
É, isso daí afeta todo mundo, né, Fábio? Afeta o investidor, você naturalmente que olha muito a genética, a gente estava falando antes que deu uma travada também nos preços, e também o próprio consumidor, né, Fábio, ele começa desacelerar um pouquinho as suas decisões de compra em função de uma estabilidade política aí que ele não sabia como que ia ser, né?
Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, que é a genética. A genética, este ano, nós tivemos muita venda de touros, mas com outro patamar. Esse ano foi vendido touro, a quantidade foi muito boa, mas com preços aquém do que foi comercializado o ano passado. E tudo isso é um reflexo. O pessoal está investindo o que pode, hora que pode, mas só que ainda com muito medo dessa instabilidade política. A gente vê que o pessoal tem que pagar conta, as contas estão vencendo, mas só que a preocupação ainda é muito grande e estamos com a arroba estabilizada, né? Uhum. Consumo ainda também seguro, um consumo amarrado. Nós não estamos tendo muito consumo interno, não.
Uhum. Fábio, a gente viu na semana passada que aí, aliás, na semana retrasada, a semana passada, teve muita oscilação, né? E a gente viu também que tinha muitos frigoríficos ainda com boi a termo. Eles estavam pressionando naturalmente, porque eles tinham um contrato vencendo, né? Mas os pequenos estavam tendo que jogar o preço um pouquinho mais para cima, porque estava sem boi. Agora parece que esses contratos dos grandes aí de a termo já acabaram, né? Você acha que pode haver uma competiçãozinha no esporte daqui para frente, para dar uma leve puxadinha, Fábio?
É o que a gente acredita. Eu acho que quem tiver esporte hoje deve ter um preço um pouco melhor. Como você mesmo disse, boi de confinamento, o termo está acabando, ou já acabou, né? E os pequenos também demonstram aí um valor maior do que havia sido comercializado. Justamente por quê? Porque não tem boi. Pasto ainda não temos, e boi de confinamento está no final, né?
E, Fábio, você acha que essas chuvas que estão voltando, mas que pegou uma seca durante muito prolongada, ela vai retardar um pouco as pastagens e, portanto, vai retardar também animais terminados a pasto, Fábio?
Com certeza. Nós tivemos aqui quase 120 dias de seca. E as chuvas que vieram, a recuperação é mais lenta, porque os pastos foram no último gole, então tirou a energia do pasto. Então, até esse pasto retomar e fazer um pasto que engorde o gado, você olha agora, está tudo verdinho, mas não tem aquele volume, não tem aquela massa que os animais precisam para ter aquela engorda. Acredito sim num alongamento dessa engorda, ou seja, vai ficar mais para frente um pouquinho a engorda desses animais, devido a essa seca tão prolongada.
Você acredita, Fábio, que a partir de janeiro, no mínimo, né, Fábio?
É, daí para frente, viu? Uhum. Porque nós não estamos conseguindo ver, fazer volume. Uhum. Ainda não tem volume de pasto. Uhum. E nós já estamos aí para frente no segunda quinzena de outubro, e vamos ver também se essas chuvas continuam. Uhum. Aqui para a gente está chovendo muito bem. Uhum. Toda semana chove, mas só que ainda não estamos vendo o volume de massa de pasto.
Né? Se deixar o boi, se soltar o boi agora, ele adora esse pasto, essa graminha terra, mas que não vai engordar nem um pouco, né, Fábio?
Exatamente. O que a gente fala é o seguinte, é o pasto que tem muita água. Uhum. Ele ainda não está no seu equilíbrio entre fibra e água, né? Então é um pasto verde, é um pasto assim que ainda não está maduro para a engorda dos animais, né?
E agora, aí na região, Fábio, a gente também, naturalmente, que hoje você tem muito confinamento, muito semi-confinamento. Você falou, naturalmente, da cana no início, e a cana aí foi uma das responsáveis para o fim das pastagens aí, né? Aliás, também se costuma dizer, né, Fábio, que tem muito... Araçatuba continua tendo muito pecuarista, mas o boi está no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, né, Fábio?
É isso mesmo. Não, e a cana fez A gente fala que o pecuarista mora em Araçatuba, mas as fazendas estão para fora. Uhum. E aqueles que têm fazenda aqui na região, a produção, o que a cana proporciona, tirou muita pastagem nossa aqui. Mas o que aconteceu há muitos anos, não acontecia, é o volume de cana que morreu devido à seca. Então, aquela cana que estava no seu quarto corte, aquela que estava no seu quinto corte, essa sofreu demais a seca desse ano.
Perfeito. E agora, Fábio, se a gente olha que ainda está demorando, vai demorar um pouco mais para boi de pasto. E já praticamente não tem mais animais de confinamento, o termo também está acabando. Você prevê alguma possibilidade de ter um segundo giro, um pouco melhor? Quer dizer, normalmente um pouco melhor que o primeiro ele vai ser mesmo, né, Fábio? Mas você acredita que pode haver um fechamento de bois aí acima do gole aí, não?
Tá sinalizando que vai ter um aumento em relação ao primeiro turno. Uhum. Mas só que também nós estamos preocupados por causa do preço dos grãos, né? Uhum. Então a alimentação também está puxada. É um ano de muito estudo, viu? É um ano muito complicado. Nós temos que estudar, porque as margens estão muito pequenas e tem que fazer a conta na ponta do lápis, como a gente diria antigamente, né?
Uhum. Esse ano, aliás, desde o ano passado, né, Fábio? O ano passado, por conta daquela crise da JBS que arrastou o mercado até mais ou menos setembro, outubro. E esse ano, por conta da instabilidade política e da economia, que quando se esperava que ela fosse dar uma melhoradinha, ela praticamente estacionou, né?
Foi isso mesmo, Giovanni. O que a gente vê é que como um todo, não só no agronegócio, todo mundo segurou muito investimentos. E uma das coisas que eu vejo também com essa seca muito intensa é que a estação de monta também vai ser prolongada. Ou seja, nós vamos ter quem é criador empurrando a sua estação de monta mais para frente devido à seca intensa que foi esse ano.
É, bem lembrado, Fábio. Eu ia entrar mesmo na questão da reposição. Quer dizer, nós estamos falando, iam falar de estação de monta e também ia falar de reposição. Eu acho que muda, todo ciclo vai mudar, né, Fábio?
Isso. Acontece que essa estação vai começar um pouco mais tarde, ou talvez ela vai se prolongar, porque os animais estão num score corporal muito aquém do que deveria estar, né? Uhum. Por causa dessa seca. Então, afeta em tudo. Então, o ciclo da pecuária, do agro como um todo, ele afeta. Então, essa reposição, também para o ano que vem, nós provavelmente vamos ter aí um alongamento dela, bezerro vai nascer um pouco mais tarde, afeta como um todo o ciclo da pecuária, né?
Uhum, bem lembrado. Lembrando aos amigos que o Fábio também é consultor e, portanto, ele analisa a pecuária não só da região, mas ele está sempre em contato com pecuaristas do Brasil inteiro. E, Fábio, a gente olha, então, se a gente saísse um pouco de Araçatuba, a gente vê algumas condições um pouco mais diferentes. A gente ainda vê muita oferta no Mato Grosso, até por conta do excesso, mas lá também a gente já começa a notar, Fábio, uma mudança de perfil. Em regiões que era só que lá no norte, que era mais voltado para a cria, o pessoal está tendo que começar a diversificar, mesmo ainda não tendo tanto frigorífico perto para abater, porque também não dá para ficar apenas com a cesta, todos os ovos numa cesta só. Essas mudanças estão acontecendo a nível de Brasil, né, Fábio? Pegando esse exemplo que eu lhe dei aí, né?
Exatamente. O que a gente vê hoje é que a gente está tendo o quê? É diversificação, como você falou. Hoje nós temos uma integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, e isso está crescendo. Por quê? O grão é produzido durante o verão e chega no inverno nós temos uma pastagem de excelente qualidade para uma engorda e tudo mais. Uhum. O que a gente vê também é a falta de opção de frigorífico lá no norte. Uhum. E isso também está mudando. Alguns pequenos frigoríficos estão indo para o norte, já visando esse mercado, que foi uma lacuna aberta aí pelo JBS.
Uhum. É verdade, é verdade. E a gente vê também em Goiás algumas mudanças de comportamento em regiões que não estavam tanto no confinamento, agora já começa a estar. No próprio Pará a gente já vê confinamento, Fábio, que é uma coisa praticamente que ninguém sabia o que era há uns 5 anos atrás também, né, Fábio?
Exatamente. Goiás é tradicional no confinamento, eles estão ampliando muito o confinamento, porque eles estão perto do grão também, né? Então o grão está ali, o confinamento está ali. E no Pará é uma surpresa para todo mundo, mas só que é uma tendência, porque o boi está lá, a cria está lá, né? E está próximo ainda a grandes centros de grãos. Então o grão não está andando mais tanto para a alimentação desses bovinos. Então está tendo essa interação, grão e boi, né?
Eu quando falei do Goiás, eu, na verdade, esqueci, né? Eu deveria situar um pouco mais. Aonde que não tinha muito confinamento em Goiás, que é na região do Vale do Araguaia, e que lá também não tem muito grão. Mas mesmo lá a gente já tem muita gente já do semi já indo para o confinamento também, né, Fábio?
Exatamente, porque é aquela produção. Você produz uma roupa, você faz uma roupa colocada no período das águas num custo mais baixo. E no confinamento, o confinamento é uma consequência daquela lotação que você põe nas águas. Então o confinamento hoje é uma ferramenta. Se você estiver empatando no confinamento, você executa o lucro daquela passagem que você fez.
Entendeu? É verdade, bem lembrado. Você executa o lucro da passagem, mesmo que você não ganhe tanto na carne, né?
Exatamente. Existem algumas contas que a gente faz. Se a gente empatar ali no confinamento, você já ganhou porque você pôs aquela roupa colocada na passagem num valor menor do que o próprio confinamento. É lógico, se a gente tiver um pequeno lucro no confinamento, viabiliza mais ainda a cadeia, viabiliza mais a pecuária.
Exatamente, bem lembrado. E qualquer lucro seja bem-vindo, né, Fábio?
Giovanni, nós precisamos, né? Nós somos o eterno entusiasta da pecuária. A pecuária tem as suas margens bem reduzidas, mas a pecuária é muito gratificante porque ela tem liquidez. A qualquer momento você faz dinheiro na pecuária, tanto no bezerro, como no garrote, como no boi gordo. Então é uma atividade que tem uma liquidez maravilhosa. Mas tem uma margem bem espremida, tem que fazer conta, tem que planejar e tem que ter tudo muito na ponta do lápis, como eu havia falado antes.
É como você falou, né, Fábio? Naturalmente que a questão da liquidez, ela varia muito do retorno que o pecuarista vai ter, dependendo das condições dele. Tem gente que vai precisar fazer dinheiro e vai ficar no vermelho ainda. Mas tem outros que conseguem manobrar. Você citou o caso da genética no início, que os leilões foram bem, mas os preços foram menores, né, do que na média do ano passado. Naturalmente que aquele melhorador, aquele criador que está vendendo genética, ele foi obrigado a passar esses animais para frente mesmo a preços menores. Teve aqueles que ganharam, que tem um pouco mais de cobertor, né, Fábio? Tem aqueles que empataram, né?
É isso mesmo, porque a genética também despende de um investimento em sêmen, em transferência de embrião, essa coisa toda. Mas só que o que acontece? O que nós vimos foi o seguinte: ocorreram as vendas, os touros foram comercializados, essa genética continua sendo uma boa opção, ainda mais aqui na nossa região, que é exportadora de genética. Mas o que a gente vê também é que a lucratividade, ou mesmo, como você falou, empatou, mas só que ele acabou rendendo, porque ele precisa girar, ele precisa pagar a conta. Então, aquele que é produtor de genética também sofreu esse ano. Vendeu o produto, mas não no preço que eles estavam almejando, né?
Até porque também não pode ser, ele é criador de genética, né, Fábio? Ele não vai poder segurar nem a vaca, nem a novilha e nem o tourinho, né? Ele tem que passar para frente.
Não tem nem a estrutura para isso,
não,
né?
Não tem nem a estrutura.
Ele estava ali produzindo a sua novilha, o seu tourinho, e ele tem que passar esse tourinho para frente. Esse foi um reflexo desse ano. Mas nós acreditamos que o ano que vem as coisas melhoram. Eu sou um eterno otimista, mas só que eu acredito no ano que vem, com a estabilidade política e tudo mais, o dólar já está mostrando isso, então o mercado já está vendo uma possível estabilização. após aí a eleição, a gente vê o que acontece.
Exatamente, é o que o mercado está sentindo, né, Fábio? Inclusive, até mesmo do ponto de vista do consumidor, aquele consumidor que estava mais preocupado em garantir seu emprego, talvez agora, até mesmo após domingo, ele se sinta um pouco mais tranquilo e, quem sabe, também comece a sair um pouco mais as compras aí, né?
É o que a gente acredita, o mercado está com medo, né? É, não sabe se no dia seguinte vai ter emprego, se não vai ter emprego, como que vai ser. Então, se tudo der certo, após domingo o Brasil volta nos eixos, mesmo antes do novo presidente assumir. Eu acredito nesses dois últimos meses ainda de um aumento de consumo. Nós temos final de ano, festas de final de ano, eu acredito num consumo maior. E não temos tanto produto, tanta matéria-prima e tanto gado para ser comercializado.
É isso aí, registro feito. Fábio, foi um prazer tê-lo então conosco aqui, meu amigo. Tenha uma boa semana aí, vai, e bons negócios aí. E bom voto. Obrigado. Domingo, e bom voto.
Obrigado, Giovanni, um abraço a todos. Olha, eu queria deixar uma boa tarde e que todos votem consciente aí e vão para frente.
É isso aí, até mais, até uma próxima.
Grande abraço.
Outro. Nós vimos lá a situação lá da região de Araçatuba, através do Fábio Brancato, presidente lá do CIRAM, Sindicato da Alta Noroeste, mostrando que está faltando animal, e também estava a genética, não está indo bem, mas vendendo, mas não nos mesmos preços do ano passado. Enfim, um cenário que talvez possa até dar uma melhoradinha na arroba do boi nos próximos tempos, pela competição que vai haver agora também mais no spot, né? Porque também acabou os contratos a termos dos frigoríficos, não tem boi de primeiro giro, mas o grande fator que vai fazer a diferença, segundo ele, é a eleição de domingo, que possa dar uma estabilidade ao país e criar aí uma corrente de otimismo para investimentos, né? No caso aqui nosso, estamos falando de pecuária, e também o consumidor médio, que possa ficar um pouco mais tranquilo em relação ao futuro próximo e poder aí ser um pouco menos comedido aí no seu consumo. Vamos dar uma olhadinha, então, no CPEA de sexta-feira, arroba em alta, R$ 149,50, no dia 18. Né? E vamos dar uma olhada também na B3 hoje, outubro, a R$ 146,50, com queda de 0,17%. O novembro, a R$ 146,60, com queda de 0,7%. O dezembro, a R$ 147,95, com queda de 0,17%, e queda de 0,47%. O janeiro, a R$ 147,50. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência e fique conosco que voltamos logo mais. Obrigado.